Imagina a seguinte situação, sabe? Um profissional que está no ápice absoluto da sua carreira. Pode ser, por exemplo, uma engenheira brilhante desenhando infraestruturas super complexas ou um cirurgião de ponta liderando a equipe de um grande hospital público. A mente está afiada, a produtividade, tipo, lá no teto.
Sim, no auge.
Exato. Mas aí, no exato segundo em que o relógio bate meia-noite no aniversário de 75 anos dessa pessoa, o crachá é simplesmente desativado. Não teve pedido de demissão, não teve justa causa, nada. A lei simplesmente decidiu que o tempo acabou.
Pois é, e olha, é um choque de realidade brutal para quem não se preparou para esse momento, né? O Estado formaliza esse desligamento através de uma engrenagem que é fria, é puramente matemática,
É quase impessoal, né?
totalmente impessoal. O meio jurídico chama isso de ato de ofício. Então, assim, a máquina pública não vai perguntar se o profissional ainda tem energia para continuar operando ou dando aula. Ela apenas executa a regra.
Bom, então vamos desempacotar isso tudo. Na nossa análise aprofundada de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nesse universo complexo que é a aposentadoria compulsória aos 75 anos no serviço público.
É um tema que gera muita ansiedade.
Gera muita ansiedade, com certeza. Mas o nosso objetivo aqui não é criar alarmismo para quem nos ouve. O propósito é justamente desmistificar essa regra, entender a engenharia por trás do arcabouço legal e, principalmente, dissecar as mudanças gigantescas que acabaram de acontecer agora em abril de 2026.
Mudanças que pegaram muita gente de surpresa, diga-se de passagem.
Sim, muita gente mesmo. Então, vai ser uma conversa técnica, mas, como sempre, com um tom bem acessível, para entendermos como o Estado brasileiro lida com o envelhecimento dos seus quadros.
E se a gente conectar essa regra ao cenário maior do funcionamento do Estado, a aposentadoria compulsória carrega uma dupla função histórica que, veja bem, pouca gente percebe de imediato.
Qual seria essa dupla função?
De um lado, a legislação tenta criar uma espécie de barreira de proteção para quem atinge uma idade mais avançada, né? Estabelecendo um limite máximo para a exigência de labor estatal.
Certo, tipo um limite físico mesmo.
Isso. Mas olhando sobre uma ótica muito mais pragmática, mais gerencial até, o Estado usa essa ferramenta para forçar a renovação dos quadros.
Ah, para oxigenar o sistema.
Exatamente. A máquina pública precisa abrir espaço, precisa liberar orçamento e cadeiras para as novas gerações de concursados que estão aí, pressionando o sistema o tempo todo.
É uma fila que precisa andar para o país continuar funcionando, né? Faz sentido. Mas me tira uma dúvida sobre o número em si. Por que exatamente 75 anos? Porque, assim, eu tenho a nítida lembrança de que não muito tempo atrás a idade limite era 70
Sim,
anos.
sim.
Como que esse salto aconteceu?
Olha, essa sua memória está corretíssima. Durante muito tempo, o artigo 40 da Constituição Federal fixava essa barreira de forma bem inflexível nos 70 anos de idade. Só que a demografia do Brasil passou por transformações profundas nas últimas décadas, né?
A gente está vivendo mais, graças a Deus.
Com certeza, a expectativa de vida deu um salto, a medicina avançou muito e a classe política e jurídica começou a notar uma fuga de cérebros precoce, experiência, muitas vezes no auge da capacidade intelectual.
O que acabou culminando naquilo que ficou conhecido popularmente como a PEC da Bengala, certo?
Isso mesmo, a Emenda Constitucional 88 de 2015. E o movimento original dessa emenda foi justamente esticar o limite de 70 para 75 anos. Mas tem um detalhe crucial aí.
Qual?
Inicialmente, essa extensão valia apenas para os ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas da União.
Sério? Só para cúpula?
Só para a cúpula. O objetivo imediato era evitar uma renovação drástica e simultânea na composição dessas cortes superiores. Eles queriam estabilizar a jurisprudência.
Mas espera um pouco. Começar uma regra dessas apenas para a cúpula do judiciário parece a receita perfeita para causar um efeito dominó no resto do funcionalismo.
Causou.
Porque pensa bem, se um ministro do STF tem a garantia constitucional de trabalhar até os 75 anos, por que que um auditor da Receita, ou um professor universitário federal, ou mesmo um médico da rede pública não teriam exatamente o mesmo direito?
A pressão por isonomia foi instantânea e, honestamente, inescapável. O argumento de que a capacidade intelectual e produtiva se estendia aos 75 anos não podia ser tratado como um privilégio exclusivo de ministros, né?
Claro que não. A biologia é a mesma para todo mundo.
Exato. E como consequência direta disso, meses depois, ainda ali no final de 2015, o Congresso editou a Lei Complementar 152. Essa lei universalizou a regra de vez.
Ah, então foi a Lei Complementar 152 que mudou o jogo para o servidor comum.
Perfeito. A partir dali, os 75 anos se tornaram o limite oficial para praticamente todos os servidores titulares de cargo efetivo.
Tá tentando visualizar a mecânica da coisa na prática. É realmente, como eu disse lá na abertura, o sistema simplesmente desativa o crachá e a pessoa vai para casa. Não tem tipo um formulário de prorrogação que o chefe do setor possa assinar alegando que o funcionário é totalmente indispensável para o departamento.
Nenhuma prorrogação é possível. Zero. Diferente da aposentadoria voluntária, onde o servidor senta, analisa se cumpriu os requisitos de tempo e decide se quer ou não protocolar o pedido, a compulsória age por força própria.
Não tem negociação, então?
Nenhuma. Ocorreu o aniversário de 75 anos, o vínculo com aquele cargo específico é extinto de forma automática pelo setor de recursos humanos. A vontade do chefe ou mesmo a vontade do próprio servidor são completamente irrelevantes juridicamente nesse momento.
Caramba! E já que a Lei Complementar 152 universalizou essa regra, acho que a próxima pergunta lógica é sobre o alcance real disso. Quem exatamente está andando pelos corredores das repartições com esse, digamos, prazo de validade invisível no crachá?
Bom, o alcance engloba todo o serviço público regido por estatutos. Estamos falando de servidores efetivos nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. E tem um detalhe aí que historicamente gerou muita disputa judicial, sabe?
Qual detalhe?
Municípios pequenos. Mesmo que um município lá do interior não tenha atualizado a sua lei orgânica ou o seu regime próprio de previdência para refletir a mudança para os 75 anos, o Supremo já pacificou o assunto.
A regra federal se impõe, né?
Exatamente. A regra constitucional federal se impõe por cima da inércia local. Nenhuma prefeitura pode demitir ninguém aos 70 anos hoje, baseada em uma lei municipal antiga. Além dos servidores comuns, a regra também abraça magistrados, membros do Ministério Público e defensores públicos.
Certo. E quem fica blindado contra essa regra? Quem não entra nessa conta de jeito nenhum?
Basicamente, as Forças Armadas, que possuem critérios muito próprios de transferência para reserva remunerada, baseados em postos e patentes. Também não entram aqueles que ocupam exclusivamente cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, sem ter um vínculo efetivo prévio.
Entendi. Cargos políticos de confiança pura.
Isso. E, claro, o trabalhador comum da iniciativa privada pura. O INSS não obriga absolutamente ninguém a parar de trabalhar aos 75 anos. Se você está na CLT, no mercado privado, você trabalha até quando quiser e puder.
Mas espera. Aqui a lógica começa a ficar um pouco confusa para mim. Porque as fontes da nossa análise de hoje trazem uma virada de chave gigantesca que aconteceu agora, em abril de 2026, decidida justamente pelo STF.
É, esse foi o grande marco recente.
Pois é. Se a ideia original da lei era liberar cadeiras em ministérios e prefeituras para novos concursados do regime estatutário, como que isso afeta as empresas estatais? Porque, pelo que eu entendi, o STF decidiu que funcionários de lugares como o Banco do Brasil, Correios, Petrobras, eles também entram na compulsória aos 75.
Sim, entram.
Mas essas empresas operam no mercado e o pessoal lá é contratado via CLT, certo? Não são estatutários.
É uma mudança profunda, né? Essa decisão do STF altera as fundações do entendimento trabalhista no setor público. Sobre a condução do voto do ministro Flávio Dino, o Supremo consolidou o entendimento de que os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista fazem parte da administração pública indireta.
Ou seja, eles representam o Estado de alguma forma.
Perfeitamente. O fato do contrato ser regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, não blinda esses profissionais contra os princípios constitucionais maiores que são impostos ao Estado. Portanto, A regra dos 75 anos também se aplica a eles agora.
Nossa, então quer dizer que um engenheiro sênior da Petrobras ou um gerente super experiente da Caixa Econômica Federal que bateram o ponto a vida inteira, achando que a CLT os protegia de uma aposentadoria forçada, de repente eles perdem o emprego aos 75 anos, sem justa causa?
Um contrato é extinto automaticamente. E o Supremo determinou, inclusive, que essa aplicação tem eficácia imediata. Não tem prazo de carência.
Imediata. Mas e os regulamentos internos dessas estatais?
Não é necessário aguardar que cada estatal crie novos regulamentos internos ou sequer negocie com os sindicatos. Chegou aos 75, o vínculo empregatício cessa. Ponto final.
Meu Deus, é automático.
Sim. O tribunal entende que a extinção do contrato ocorre por uma causa jurídica autônoma, ditada pela própria Constituição, não é interpretada como uma demissão arbitrária do empregador.
Mas aí entra uma questão muito delicada. E as verbas rescisórias? Porque se não há justa causa, no mercado privado tradicional, haveria o pagamento de uma multa pesada por parte da empresa. Como fica isso para esses empregados públicos seletistas?
Eles têm os direitos básicos garantidos. O direito ao saque do FGTS acumulado durante todos aqueles anos de trabalho e também recebem as verbas rescisórias proporcionais normais, como férias vencidas e proporcionais e o 13º salário.
Tá, mas e a famosa multa do FGTS?
Aí que tá. Não incide a multa de 40% sobre o saldo do FGTS, justamente porque o rompimento não é considerado uma demissão sem justa causa arbitrária por parte do chefe, mas sim o cumprimento estrito de um mandamento da Constituição.
Nossa, isso é um impacto gigantesco.
É brutal. A estimativa é que essa mudança impacte dezenas de milhares de famílias nos próximos anos. Vai exigir uma reestruturação financeira imediata de muita gente que não contava com esse desligamento.
O que nos leva, eu diria, ao ponto de maior pânico para qualquer profissional que ouve isso. Se a rebra agora afeta desde o escriturário da prefeitura até o engenheiro de uma estatal gigante, a preocupação do dia seguinte é absolutamente a mesma para todos. Como é que fica a conta bancária?
A pergunta que não quer calar.
Pois é. Porque uma coisa é a honra de servir ao Estado até os 75 anos, o reconhecimento e tudo mais. Outra coisa bem diferente é pagar os boletos no mês seguinte com o valor que vai cair no contra-cheque. Conta pra gente, o Estado simplesmente mantém o salário integral que a pessoa recebia enquanto estava na ativa?
De forma alguma. E olha, esse é um dos mitos mais perigosos que circulam nas repartições públicas há anos. A aposentadoria compulsória, por definição e por imposição constitucional, ocorre sempre, eu repito, sempre, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
Proporcionais?
Sim. Não existe essa tal integralidade automática pelo simples fato do servidor atingir a idade limite de 75 anos.
Ou seja, sendo proporcional, a gente está falando de um corte real na renda do dia para a noite.
Um corte muitas vezes severo. E que foi profundamente alterado com a Emenda Constitucional 103 de 2019, que foi a última grande reforma da Previdência.
Certo.
Naquela época, o sistema público precisava frear o déficit atuarial de qualquer jeito. Então, a lógica matemática do cálculo mudou radicalmente. Hoje em dia, na grande maioria dos casos, o benefício da compulsória não é mais calculado com base naquele último salário alto ou na última remuneração do servidor.
Como é feito hoje, então?
O cálculo parte de uma média aritmética de todas as contribuições feitas ao longo de toda a carreira daquela pessoa.
Vamos. A lógica da emenda 103 é meio que parecida com um taxímetro, né? Onde existe um valor fixo só por entrar no táxi, a tal da bandeirada inicial, e depois o valor da corrida vai subindo aos poucos conforme a quilometragem que o carro roda.
Essa analogia do taxímetro é excelente, ilustra muito bem a mecânica da EC 103. A bandeirada inicial desse cálculo previdenciário garante de largada 60% dessa média histórica de contribuições.
Certo, 60% da média de tudo que ele contribuiu.
Isso. Mas para que o taxímetro comece a rodar e adicionar mais valor nesse percentual, é preciso ter tempo extra de contribuição. a regra adiciona apenas 2% a cada ano de contribuição que ultrapassar a marca de 20 anos de serviço para os homens ou 15 anos para as mulheres.
Calma aí, vamos aplicar isso na prática para quem está nos ouvindo conseguir visualizar o tamanho do problema. Digamos que um homem chegue aos 75 anos de idade, mas, por N motivos, ele só tem 25 anos de contribuição dentro do serviço público.
Perfeito, vamos fazer a conta.
Pela regra do seu taxímetro, ele ganha a bandeirada inicial de 60%, certo? Como ele tem 25 anos, ele tem 5 anos extras, além do marco de 20. Multiplicando esses 5 anos por 2%, a gente tem mais 10%.
A matemática está certinha.
Então, somando a bandeirada com o tempo extra, ele vai para casa recebendo apenas 70% da sua média histórica.
Nossa, mas isso é uma queda brutal de padrão de vida de um mês para o outro.
A lei não está, no fim das contas, punindo a pessoa simplesmente por ter completado 75 anos?
Olha, a dura realidade dos números realmente assusta quando a gente faz a conta na ponta do lápis. Mas a lógica do legislador com a EC 103 não foi penalizar a idade da pessoa. A intenção foi blindar o cofre público, atrelando o pagamento estritamente ao tempo que o servidor de fato injetou recursos no sistema previdenciário ao longo da vida.
E existe alguma forma de fugir dessa queda de renda? Alguma exceção?
Há exceções, claro. O conceito jurídico de direito adquirido protege quem ingressou no serviço público lá atrás, antes de 31 de dezembro de 2003, e que já havia cumprido regras de transição muito específicas antes de todas essas reformas recentes.
E nesses casos mais antigos?
Nesses casos mais raros, pode sim haver o direito à integralidade e à paridade. Mas veja bem, isso não é automático de forma alguma. Exige uma análise técnica muito fria e documental do histórico inteiro daquele profissional. Não dá para simplesmente achar que tem o direito.
Bom, com um risco tão alto de perder, sei lá, 30% ou 40% da renda da noite para o dia, muitos profissionais que chegam aos 75 e ainda esbanjam energia devem se perguntar o seguinte: ok, fui convidado a me retirar do Estado, mas a minha vida continua. O que a lei me permite fazer agora? A pessoa fica proibida de exercer a profissão em outros lugares?
Muito pelo contrário. Isso é um ponto importantíssimo. O ato de ofício encerra única e exclusivamente aquele vínculo específico com a administração pública que gerou a compulsória.
Entendi.
Os direitos civis dessa pessoa para o trabalho permanecem intactos. Ela está totalmente livre para atuar na iniciativa privada, abrir empresas, prestar consultorias especializadas no mercado, o que quiser.
Então, voltando ao meu exemplo do início, aquele cirurgião brilhante de um hospital estadual pode bater a porta da repartição na sexta-feira à tarde e abrir a agenda do seu próprio consultório particular normalmente na segunda-feira de manhã.
Plenamente. E a Constituição ainda prevê situações em que, se houver acumulação legal de cargos públicos, por exemplo, é muito comum casos de dois cargos de professor ou dois profissionais da área da saúde.
Sim, profissionais de saúde acumulam muito.
Exato. Nesses casos, bater os 75 anos em um dos vínculos não extingue o outro de forma automática. Pelo menos, não se o segundo vínculo ainda permitir a continuidade pelas regras do seu próprio regime estadual ou municipal. E também é legalmente possível assumir cargos em comissão após a aposentadoria compulsória.
Ah, pode voltar como cargo de confiança.
Pode, mas desde que se observe rigorosamente o teto constitucional na soma dos proventos, né? Tem que respeitar o teto.
Claro. A matemática financeira pública sempre impondo limites. E sobre a rede de proteção que acompanha o cargo estatutário? Porque às vezes a pessoa está mais preocupada com os benefícios do que com o salário em si. O profissional perde os benefícios acessórios quando o crachá é desativado.
A passagem para a inatividade resguarda direitos vitais da pessoa. Claro que depende do estatuto e do regulamento de cada órgão. Mas o acesso a planos de saúde subsidiados, por exemplo, costuma ser mantido. A proteção para os dependentes através da pensão por morte também continua ativa para a família.
Ufa, pelo menos isso.
Mas tem um direito financeiro de extrema relevância aqui que frequentemente, eu diria quase sempre, passa despercebido durante essa transição de idade na correria.
Qual é esse direito esquecido?
A isenção total do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria. Isso é garantido por uma lei antiga, a Lei 7.713, de 1988. Funciona assim. Se o servidor aposentado compulsoriamente for diagnosticado com alguma das doenças graves listadas nessa lei, e lá temos cardiopatia grave, doença de Parkinson, neoplasia maligna e várias outras...
Doenças sérias.
Sim. Se tiver o diagnóstico, ele tem direito à isenção do imposto de renda, o que representa um alívio financeiro colossal no contra-cheque. Compensa parte daquela perda que falamos antes. E o detalhe mais importante... Esse direito pode ser requerido com efeito retroativo aos últimos 5 anos, caso a pessoa consiga provar que a doença já existia antes.
Nossa, isso muda completamente o jogo no planejamento financeiro de uma família que está enfrentando problemas graves de saúde. E é fundamental lembrar quem nos ouve que esses direitos de isenção e assistência financeira atravessam diferentes cenários da administração.
Exatamente.
Seja na compulsória por idade, que é o nosso foco de hoje, seja nos casos de aposentadoria por incapacidade permanente, lembrando de usar o termo correto sempre, né? Incapacidade permanente, não invalidez. Ou mesmo para os profissionais enquadrados como pessoa com deficiência, a PCD, que possuem amparos constitucionais muito específicos. A busca pela preservação da dignidade da pessoa não termina junto com a carreira pública.
De jeito nenhum. A passividade é o maior inimigo de um planejamento previdenciário. Os direitos existem, estão na lei, mas exigem proatividade do servidor para buscá-los.
Agora, mudando um pouquinho a marcha da nossa conversa, até este momento, nós tratamos a expressão aposentadoria compulsória como um marco puramente natural. É o calendário agindo sobre a vida da pessoa, sem juízo de valor.
Sim, o curso natural das coisas.
Mas a gente sabe que essa mesma expressão, no Brasil, carrega um peso histórico pesado por causa de uma outra faceta. É meio que uma espécie de irmã gêmea muito polêmica da compulsória por idade. Uma regra que o Senado Federal, através da sua Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, acabou de alterar de forma drástica agora, recentemente em abril de 2026.
Ah, sim. É imprescindível a gente fazer essa distinção para não gerar confusão conceitual para quem está acompanhando a análise. Nós estamos falando agora da aposentadoria compulsória utilizada como uma punição disciplinar.
Uma punição.
Isso era uma ferramenta especificamente desenhada para punir magistrados e membros do Ministério Público. No meio jurídico, essa sanção ganhou até um apelido irônico. O pessoal chamava de pena nobre.
Deixa eu ver se eu consigo traduzir o tamanho do absurdo que era essa regra antes do Senado intervir esse ano. Quer dizer que se um juiz com vitaliciedade cometesse uma infração administrativa gravíssima, tipo de casos de corrupção a desvios éticos pesados, a punição máxima que o conselho de classe aplicava nele era mandar ele para casa ganhando salário.
Basicamente isso.
Ele era afastado da função, ia para casa, mas continuava recebendo os proventos proporcionais pagos com o dinheiro do contribuinte.
Essa era exatamente a mecânica bizarra prevista na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a famosa Loman, que foi instituída lá em 1979, em outro contexto histórico. Para a sociedade comum, observar um juiz ser punido com uma aposentadoria remunerada soava como um prêmio pelo mau comportamento.
Um incentivo, quase.
Era uma aberração que feria o senso de justiça de qualquer cidadão. A indignação social em torno dessa proteção corporativa se acumulou por décadas no Brasil.
Pois é, parecia que o sujeito ganhava na loteria justamente por quebrar as regras fundamentais do jogo. Então, o que exatamente a proposta de emenda à Constituição que foi aprovada pela CCJ do Senado, agora em abril de 2026, faz para corrigir essa distorção?
A PEC, de forma bem contundente, elimina a aposentadoria compulsória do catálogo de punições disciplinares da magistratura. Ela pega essa tal pena nobre e substitui por algo muito mais simples, moral e alinhado com o que já acontece no resto do serviço público. A perda do cargo.
Sem direito a proventos futuros.
Exatamente. Sem direito a proventos ligados àquela função. O magistrado ou o membro do MP que cometer uma infração grave será destituído de vez, cortando-se o vínculo financeiro com o erário.
Finalmente, né?
Sim. E o ponto fundamental para quem acompanha essa discussão hoje é entender muito bem essa separação. A PEC de 2026 ataca apenas e tão somente a questão disciplinar e punitiva.
Para limpar o sistema.
Isso. A aposentadoria compulsória aos 75 anos, que é baseada exclusivamente no limite de idade que explicamos antes, continua sendo um marco natural, legal e honroso na vida do servidor, sem qualquer relação com desvios de conduta.
Perfeito! Uma linha essencial foi desenhada aí entre o ciclo da vida e o desvio moral, separando o joio do trigo. Retornando então ao caso do servidor íntegro, que serviu à administração a vida inteira e cruzou a linha dos 75 anos. Nós sabemos, até por experiência prática, que a burocracia governamental não é exatamente uma máquina perfeita.
Longe disso.
O que acontece se, na hora de aplicar toda aquela matemática complexa da emenda 103, do taxímetro, o departamento pessoal errar o cálculo dos proventos dessa pessoa? A pessoa é obrigada a aceitar o valor a menor que cair no contra-cheque e seguir a vida calada?
Sob nenhuma hipótese, a pessoa deve aceitar isso calada. O ato de aposentar aos 75 anos é sim compulsório. Não há como fugir da saída do cargo, como já vimos. Mas veja bem, o cálculo financeiro que embasa a remuneração dessa saída é plenamente contestável.
Isso acontece muito.
Nós observamos falhas com muita frequência. Podem ser erros na consolidação da média salarial histórica, a aplicação incorreta daqueles redutores matemáticos, ou até a completa omissão por parte do órgão de um direito adquirido de regras anteriores a 2003 que o servidor possuía e ninguém notou.
Entendi. Quando esse erro bate a porta, quando a pessoa abre o holerite e toma o susto, qual é o caminho real para tentar a correção? Porque as fontes jurídicas da nossa análise sempre mencionam os termos que costumam intimidar muito quem está de fora, sabe? Coisas como mandado de segurança, prazo decadencial, dá até um frio na barriga.
Vamos traduzir isso para a prática para não assustar ninguém. O primeiro passo, o mais prudente, é o mais direto: a impugnação administrativa dentro do próprio órgão público. É um pedido formal de revisão lá no RH. Os prazos para fazer isso variam bastante de acordo com o estatuto local de cada prefeitura ou estado, mas geralmente ficam ali entre 30 e 60 dias, logo após a publicação do ato de aposentadoria no Diário Oficial.
E se o RH do órgão bater o pé e negar a correção, mesmo com um erro evidente?
Se a administração negar administrativamente, o caminho inescapável é a judicialização. E aí entra o que você comentou, o famoso mandado de segurança. Ele é uma ferramenta jurídica bem ágil, que a gente usa quando o direito violado é o que chamamos de líquido e certo.
Líquido e certo significa o quê na prática?
Significa que o erro é evidente só de olhar os documentos, sem necessidade de produzir testemunhas em audiência ou pedir perícias contábeis complexas que demoram anos. A prova já está toda ali no papel. Porém, e aqui é vital prestar atenção, o mandado de segurança possui um prazo decadencial muito, mas muito rígido, de 120 dias contados a partir do momento em que o servidor tem ciência oficial daquele ato.
Só para deixar claríssimo para quem nos ouve, prazo decadencial significa que o cronômetro não tem pausa de jeito nenhum, certo? Se a pessoa bobear e deixar passar esses 120 dias, a chance de usar essa ferramenta rápida do mandado de segurança evapora para sempre.
Exato. O direito de usar especificamente essa ação rápida decai, ele perece. E, de acordo com as regras éticas do provimento 205 da OAB, nós devemos ser extremamente transparentes. Não há milagres judiciais depois que o prazo estourou. O servidor não perde o direito fundamental de buscar o dinheiro atrasado. Ele pode cobrar depois. Mas ele perde o caminho mais rápido que a lei oferece.
E aí, passado esse prazo de 120 dias, qual é o plano B?
Passado esse prazo, a alternativa é ingressar com o que chamamos de uma ação anulatória, que é um processo judiciário ordinário comum. É muito mais demorado, desgastante e fica sujeito a todas as fases lentas de instrução processual do judiciário brasileiro.
Nossa, o que me faz pensar que esperar o erro acontecer lá no fim da linha para só depois tentar consertar na justiça é a receita perfeita para meses de noite sem dormir.
E é mesmo. Por essa razão, a essência do direito previdenciário não está na judicialização reativa, mas sim na prevenção. E eu faço questão de reforçar. Cada histórico contributivo de um servidor é um universo particular. Não existem promessas de resultado garantido ou fórmulas genéricas que resolvam o problema de todo mundo em uma tacada só.
Cada caso é um caso, literalmente.
A única ferramenta sólida de verdade é a análise técnica prévia. profissionais que mapeiam averbações pendentes de outros empregos, que levantam aqueles tempos de serviço ocultos que o RH não viu e que simulam o cálculo financeiro com pelo menos 6 a 12 meses de antecedência do aniversário de 75 anos, conseguem agir de forma cirúrgica. Ao prever o impacto financeiro com exatidão antes do evento, o susto com o contra-cheque desaparece. A segurança jurídica do benefício é estabelecida antes mesmo de o crachá da repartição ser desativado.
Bom, vamos amarrar todos esses fios para a gente fechar o quadro da nossa conversa de hoje. Nós exploramos como a barreira dos 75 anos opera como uma verdadeira engrenagem inevitável no serviço público. Uma regra que agora, após o choque da decisão do STF em abril de 2026, engoliu até mesmo os funcionários seletistas das gigantes estatais.
Uma mudança de paradigma.
Total. Entendemos também a matemática árdua da emenda 113 do tal do taxímetro, provando que ficar até o último dia no trabalho não garante o salário integral para ninguém. E que isso exige um planejamento financeiro muito robusto por parte das famílias. Além disso, celebramos a correção de rota feita pelo Senado, com a PEC que extingue de vez a pena nobre para magistrados corruptos, separando finalmente a idade honrosa da infração grave. E, fundamentalmente, vimos agora no final que a burocracia erra, erra bastante, e a revisão atenta, o planejamento prévio é o único escudo real contra essas falhas que afetam o bolso.
E para preservar a sobriedade e o rigor ético que sempre norteiam as nossas análises por aqui, é fundamental registrar o devido crédito. O alicerce técnico, legislativo e jurisprudencial que viabilizou a nossa conversa detalhada de hoje deriva diretamente de um artigo minucioso de autoria da doutora Maria Teixeira, membro atuante da Comissão de Direito Previdenciário da OAB do Distrito Federal.
Um documento muito bem fundamentado.
Com certeza. O aprofundamento técnico trazido por ela foi a bússola essencial para tratarmos esse tema hoje com a seriedade e a total ausência de alarmismos que o momento exige.
Um material de excelência, sem dúvida nenhuma, que norteou nosso encontro. No fim das contas, a aposentadoria compulsória não é apenas o Estado enviando um telegrama frio dizendo que alguém ficou velho demais para contribuir. É o retrato de uma máquina pública gigantesca e complexa, que tenta aos trancos e barrancos equilibrar a experiência inestimável de uma vida inteira dedicada ao serviço público com o oxigênio inevitável e até essencial trazido pelas novas gerações.
É o ciclo natural.
É o ciclo. E a questão que fica para a reflexão de quem nos ouve agora é: o seu planejamento de longo prazo, de vida e financeiro, está realmente preparado para o exato dia em que o calendário, e não você mesmo, tomar as rédeas da sua carreira? A gente fica por aqui. Até a nossa próxima análise aprofundada.